Álvaro Buzeto, o assunto de hoje é bipolaridade. Esse é o termo correto, Álvaro Buzeto?
É, hoje, dia 30, é o Dia Mundial do Transtorno Bipolar ou da Bipolaridade, né? E é sobre esse assunto que vamos falar hoje. Você que nos acompanha, se quiser fazer alguma pergunta, manda no zap aqui, 3353-2425. E antes de abrir linha com a nossa convidada, a psicóloga Neuza Mazola, uma grande parceira, quando o assunto tem a ver com saúde mental, só trazer um pouquinho do conceito da data. Ela tem a ver com a lembrança de um pintor famoso holandês, o Van Gogh, né? Que, pelo diagnóstico, foi uma das primeiras pessoas que foi descoberta em uma época remota, que não se sabia muita coisa sobre o transtorno da bipolaridade. E olha só um dado importante de falar. A OMS, isso é um dado do ano passado, ela estima que cerca de 140 milhões de pessoas no mundo têm a bipolaridade. São vários graus, vários, né? E é sobre isso que vamos falar. Neuza, obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite.
Obrigado por ter me convidado novamente. Vamos ver se a gente consegue esclarecer algumas dúvidas sobre o transtorno bipolar.
Então, vamos ser bem direto ao ponto. O que é a bipolaridade? O nome já contextualiza. Bi vem de dois, né?
Isso. É, o transtorno bipolar, ele está associado com fases de depressão e euforia, né? Na verdade, ele tem uma classificação também, a gente classifica quando é diagnosticado, que geralmente é o médico que faz o diagnóstico, antes mesmo de nós, profissionais psicólogos, eles classificam. Então, tem os quadros bipolar 1, bipolar 2, tem os ciclos rápidos, que dentro do bipolar 1 está classificado os sintomas de depressão e mania.
Vícios pequenos.
Pequenos e grandes também, né? Porque há pessoas que têm, por exemplo, toque. É muito associado também ao transtorno bipolar. São manias de fechar portas, abrir portas, desligar o gás, fechar janelas. Enfim, tem pessoas que têm um grau de ansiedade muito elevado justamente por causa desse transtorno. E às vezes a gente classifica ali como só um quadro de ansiedade, porém, no diagnóstico médico se encontra mais dados que traz a informação de ser um transtorno bipolar. Tá? E tem o transtorno bipolar 2, que é a hipomania. Então, está muito associado a quadros, igual a gente viu nas mídias nos últimos dias aqui, com a história do mendigo lá.
Da moça lá.
E entra também os quadros psicóticos, né?
Sim.
O transtorno bipolar, quando ele é elevado, ele vem num quadro psicótico que precisa de internação. Então, é o quadro mais grave que tem.
Olha só, agora tem que deixar claro um negócio aqui, Neuza, que as pessoas às vezes tentam confundir que nem toda oscilação de humor é bipolaridade.
Nem toda.
É delicado falar do assunto, né, Neuza?
Sim, é muito delicado. Até eu raramente eu trago uma colinha, né?
Sim,
mas como as informações são tantas e a gente precisa olhar, é importante a gente separar bem. Nem sempre os quadros de humor que oscilam são, sim, o transtorno bipolar. Até porque a depressão também traz essa oscilação de humor. Então, o quadro de ansiedade também traz. Tanto que, se a gente vai ver nos sintomas, eu já vou passar para vocês aqui quais são os sintomas.
Como identificar?
Como identificar? Num quadro característico de euforia, a sensação de extremo bem-estar. Parece que a gente tá assim, super bem, né?
É uma paz tranquila.
Aceleração de pensamento e da fala, agitação e hiperatividade, diminuição de necessidade do sono, aumento de energia, diminuição da concentração, euforia ou irritabilidade, desinibição, impulsividade, ideias de grandiosidade e sensação de poder. Isso seria dentro do quadro da euforia do transtorno de bipolar. Na fase da depressão, que é o que a característica diferente é alteração de apetite ou perda de ganho ou ganho de peso, humor deprimido a maior parte dos dias, fadiga ou perda de energia, apatia, perda de interesse ou prazer, pensamentos recorrentes em morte ou suicídio, que também eu vou fazer um parênteses nesse sintoma, que esse transtorno é um dos transtornos que mais tem trazido suicídios.
Olha só.
Parece que ele não é significativo, por não se dar uma atenção mais profunda, e muitas vezes por banalizar muitos transtornos, as pessoas acham que a pessoa está só fazendo aquela fala de vou me matar, a vida não tem graça, como se fosse só um momento para chamar atenção. Uhum. Mas nos quadros de sintomas de bipolaridade, de transtorno de bipolaridade, é o quadro onde mais se suicida pessoas. Então, continuando aqui, agitação, né? O retardo psicomotor, sentimento de culpa ou inutilidade, desânimo e cansaço mental, tendência ao isolamento, tanto social como familiar, ansiedade e irritabilidade. Esses são os sintomas característicos da fase da depressão, que são os dois quadros que diferencia da euforia e da depressão. Então, um eleva para o bem-estar exagerado e outro diminui para o mal-estar, que é o quadro depressivo.
E nessa linha tênue que tu tá falando aí, essa é uma doença hereditária, Neuza?
Olha, eu conversando com uma colega minha, que ela é psiquiatra, ela fala que é genético. Ela diz que o transtorno bipolar, ele é genético. Eu achava, dentro das literaturas até então que eu tinha lido, o meu conhecimento não era que era genético. Porém, como ela tem uma especialização bem maior na área da psiquiatria, ela me relatou que é sim um quadro genético. Geralmente, uma outra geração teve, um outro familiar teve, então ele é um quadro sim genético.
E é possível identificar em que idade? Desde uma criança, adolescente, até uma pessoa adulta ou de uma idade mais avançada?
Começa dos 15 aos 25 os sintomas, porém, tanto dá em crianças mais jovens quanto em pessoas mais velhas. Eu tenho no consultório uma menina de 12 anos que foi diagnosticada com transtorno de bipolaridade. Então, assim, é bem relativo, né? Vai muito da genética familiar.
Na criança, talvez abaixo dessa faixa etária, fica mais fácil identificar, até porque normalmente a criança, ela tem o seu perfil ali antes dos 12 anos, ou ela é muito ativa, sempre faceira, ou ela ou complica um pouquinho.
Eu acho que é mais difícil de identificar na criança do que no adolescente, pro jovem, a fase adulta.
Vai ficar mais fácil.
É mais difícil, porque assim, a criança ainda não tem aquela personalidade totalmente formada,
sim,
né?
Sim.
Ela se forma dos 5 aos 7, 8 anos, porém ela se modifica no decorrer do tempo, então eu considero mais difícil identificar.
Pegando o gancho dessa sua paciente de 12 anos, qual é o papel no diagnóstico e na adesão ao tratamento da família?
Sempre tem que estar acompanhando, prestando atenção, não deixar de fazer o acompanhamento terapêutico, porque é uma das coisas importantes é um grau de pessoas que não conseguem ficar em terapia justamente pela oscilação do humor, né? Então eles não conseguem permanecer, e é extremamente importante ter esse acompanhamento na evolução do tratamento por evitar as questões de suicídio. Então, a pessoa entra numa crise, as crises são recorrentes, a maioria das crises de transtorno bipolar, elas acontecem 4 vezes por ano. Geralmente é de 3 a 4 crises fortíssimas por ano. Às vezes pode dar menos e às vezes pode dar mais, depende muito da faixa etária. Então, é muito importante ter esse acompanhamento psicológico também, claro que é alternado com a medicação, porque é necessário. O transtorno bipolar, ele precisa de tratamento medicamentoso também.
Até então, talvez algumas pessoas veem, ouviam a bipolaridade como algo isolado. Não, a pessoa é bipolar. Não é depressão, é bipolar. Mas tá tudo associado,
tá,
né?
Tá tudo, Neuza? Associado,
tá vendo,
sim.
Aí que, no seu conceito, ela é uma coisa acaba trazendo a outra.
Sim, sim.
Por isso que às vezes a complexidade de diagnóstico,
exatamente,
a pessoa olhar para si também, às,
exatamente,
vezes não vai ter essa capacidade, a família tá ali, né?
E a gente já tem aquele termo que a gente usa, parece que aquela pessoa está bipolar, né?
É, sim.
Então já sabe que quando você conseguir comparar as oscilações do humor, o momento da euforia e o momento da tristeza, você vai perceber que talvez sim tenha aquele transtorno e precisa sim do acompanhamento e do tratamento.
Só que é diferente, entendeu? Às vezes, a maioria do ser humano, hoje eu acordei show de bola, né? Numa manhã bacana, e ao longo do dia aí, situações ocorrem, tu acaba o dia mais para baixo. Isso não é o propriamente transtorno bipolar.
Não,
tem que entender assim, tem que ser algo contínuo, né?
Sim,
observado.
Sim,
né?
Sim.
Passa a ser parte do dia a dia da pessoa e ela não tem controle.
E outra que assim, para você dizer que você tem um transtorno de bipolaridade, você precisa passar por um diagnóstico.
Sim.
Eu não posso me autodiagnosticar, né? Então, eu preciso passar por um profissional, que seria primeiro o médico e depois o psicólogo, para diagnosticar que sim, você está num quadro de transtorno bipolar.
Ninguém é imune.
Ninguém é imune. Todos nós corremos o risco de adquirir o transtorno, ou de ter, e às vezes há pessoas que conseguem levar por um longo tempo sem tratamento, porém chega uma fase da vida que você não dá mais conta, você precisa do acompanhamento psiquiátrico e psicológico.
Então dá pra dividir aqui em fase, falou a fase de vícios e depois a fase depressiva.
Isso.
São esses dois
as
paradigmas,
manias,
a mania,
né?
De ir lá conferir uma porta,
o
gás, de alinhar a roupa ali.
Isso.
E ali que geralmente começa, assim.
É quando você perceber que o teu quadro, as tuas rotinas do dia a dia começam a extrapolar. Um exemplo é observar portas e janelas.
Uhum.
Você fechou a janela, se ficou ali no teu inconsciente, será que eu fechei? Volta uma vez agora, volta uma vez, volta duas, volta três, volta quatro, algo não está bom.
Sim.
Então precisa ser avaliado. E isso traz assim uma ansiedade muito grande para a pessoa que tem esse, e ela não se dá conta que ela faz aquilo. Ela se sente ansiosa, ela se sente irritada, porém ela não tem mais o controle de parar. Então ela precisa ter esse acompanhamento médico, tomar a medicação para diminuir, porque há medicações que é introduzidas para a pessoa ter o controle. Eu tenho uma paciente que ela tem esse transtorno da mania bem forte e ela está em acompanhamento psiquiátrico e psicológico. Reduziu já em poucos dias que ela estava com a medicação. É importante também falar que muitas vezes você vai para o tratamento médico e o medicamento demora para fazer o efeito. Ele tem um prazo para entrar em ação no teu organismo, né? E muitas vezes a pessoa vai e toma o remédio hoje, amanhã já quer estar bem.
Uhum.
E não vai ser assim. Ele leva de 15 a 20 dias para fazer efeito no teu organismo. Então, precisa-se ter essa paciência. Às vezes o medicamento não é o correto, precisa fazer uma mudança, né? É bem, mas a pessoa já vai perceber, poxa, se eu tô abrindo e fechando a porta e janela ou desligando o gás, que é uma coisa que as pessoas fazem muito, tem que olhar para isso, prestar atenção, porque não é natural a gente repetir várias vezes a mesma coisa, né?
Geralmente, quem tá nos ouvindo agora, mas eu conheço uma pessoa que tem essa mania, usa o termo mania. Entra aí na bipolaridade.
Mas pode passar por conta, porque assim, eu quando era mais novo, isso foi um episódio logo quando eu perdi a minha mãe, eu tinha 11 anos. Por um período eu tinha essas manias, principalmente em conferir a porta da casa, se estava bem fechada. E eu ia lá várias vezes antes de dormir. Ia lá, a fechadura, e teve um período que eu lembro que eu vivenciei. Mas eu era novo, eu achava que era normal, algum medo, alguma insegurança, mas passou.
Eu ia
sozinho,
te falar.
Assim, né? Não sei se por fato de ser novo,
sim,
tu vai crescendo, vai, né?
Eu ia te dizer que no teu caso foi uma questão de insegurança, né? Medo, porque
trauma,
você perdeu,
enfim,
a sua mãe.
Certo.
Então, você ficou como se fosse uma questão de abandono e você tinha que se proteger sozinho.
Uhum.
Então, aquela questão de verificar estava muito ligada à insegurança. E se alguém entrar, eu não tenho mais a minha mãe para me proteger,
sim,
né?
Sim.
Então, tá muito mais ligado a isso. E claro, depois você perdeu isso, né? Ou você ainda permanece até hoje com esse vício?
Não, hoje
então,
não. Vou fazer um bom.
Não é um transtorno.
Eu não sei
bipolar.
Precisar que a partir de que momento.
Aí você
mas
adquiriu
foi um
uma...
período curto.
Uh-huh. Foi uma mania do momento, pela perda, pela insegurança. justamente para ter um cuidado maior, uhum. você começou a se sentir mais responsável, então tinha que verificar tudo, sim. né? É uma fase que você passou, então não caracteriza o transtorno bipolar.
E pode estar associado, em alguns casos, algum trauma, não propriamente pode. A perca de alguém, um acidente, algum, pode vir com isso?
Eu acredito que pode sim, hoje assim, eu não tenho essa informação certa da literatura, uhum. Mas pode sim, porque você acaba mudando a forma dos teus pensamentos, então a tua mente vai começar a produzir aquele pensamento de euforia o tempo todo, e pode, acredito que possa trazer.
Olha só.
Não bacana, é uma informação assunto... 100% sim, correta essa, sim, sim, mas
é um fator, porque uhum. a genética nossa é engraçado, né? O ser humano ele é incrível, e a genética nossa ela pode ser despertada. Né? A gente pode ter uma predisposição, por exemplo, ao alcoolismo.
Sim.
A pessoa pode ter a predisposição, mas nunca na vida ela tomou álcool.
Exatamente.
Nunca. Então ela não vai ter problemas com álcool. Agora, quando ela for impulsionada, talvez ela tenha.
Tenha.
Então acho que nessa questão pode ser isso. A genética é despertada por um fator externo.
Sim.
Pode gerar isso, né?
Pode.
Bom, então, nessa reta final do programa, faltando 9 minutos para as 9. A pessoa que tem a bipolaridade, no começo da entrevista, falando que ela não consegue, por exemplo, vamos lá, vou fazer uma meditação, de repente fala, venha logo, calmaria.
Assim,
tem isso
a
também.
Questão da concentração, né? Porque ou se estiver num quadro de euforia, você não consegue se concentrar, não. Então você fica irritado com aquilo e não vai ter como meditar. Já num quadro depressivo é mais fácil, né? Se o transtorno estiver dentro do quadro depressivo no momento, você vai conseguir fazer a meditação. Então varia muito de saber qual é o quadro que está, se é a euforia ou se é no quadro depressivo.
É porque eu quero pegar esse gancho, o pessoal vai fazer um reiki solidário também. Isso. Eu não sei, Alves, se você tem mais alguma pergunta antes da gente mudar de assunto.
Eu ia chegar justamente porque a gente procura no final de toda a história focar sempre na prevenção.
Na prevenção, né? Evidente.
Por isso que para você prevenir, seja a bipolaridade, seja a depressão, o acompanhamento de terapias como forma preventiva e não só como forma curativa. Se precisar, ela ajuda, ela cura, mas a gente volta nessa tecla, né? Hoje acho que não pode existir um tabu pequeno, mas o trabalho do psicólogo, ele é indispensável no dia a dia.
Sim.
Por isso que a gente volta nesse patamar. Falar em prevenção para evitar a chegar nesse patamar.
Sim. Deixa eu só fazer um parênteses antes de nós entrar no Reiki Solidário. O transtorno bipolar, ele não tem cura.
Tem tratamento.
Ele tem tratamento, ele precisa ter um acompanhamento. Então, é importante também falar isso. As pessoas entram no desespero, poxa, não tem cura. Mas o câncer também não tem cura, mas tem tratamento.
O diabetes também não tem cura.
É o que eu falo para as pessoas. Tá, mas eu vou tomar remédio a vida toda. Mas eu também vou tomar remédio a vida toda porque eu tenho câncer, então eu preciso me manter, né? Então não sejam resistentes ao medicamento, porque é uma forma de você ter uma vida mais saudável e mais preventiva, né?
Pós-pandemia, graças a Deus, estamos já praticamente virou a página.
Graças a Deus.
Muitas pessoas estão eufóricas para sair de casa.
Sim.
E tem outro lado, aquelas pessoas que não querem sair.
Sim.
Tem. Que leva isso. Certo medo, né?
Exatamente.
E tem isso também agora.
É essa questão ansiosa, né? De enfrentar o mundo lá fora de forma diferente, tá deixando as pessoas muito doentes. Também acontece isso. Então, a demanda, assim, tem aumentado muito, bem significativa, da busca pelo nosso trabalho em consultório, justamente por causa disso, porque as pessoas se adaptaram a ficar 2 anos fechadas.
Uhum.
Então, agora elas precisam voltar à normalidade e está sendo muito difícil. Então, precisa explorar essa questão de se pôr à prova, ir para fora, enfrentar os medos, né? E que a pandemia passou.
Vamos com o REC.
Vamos falar do Reiki Solidário. A Neuza, inclusive, está atendendo no Espaço Despertar,
sim,
ali, que é um espaço sensacional, ali em cima do Sindicato dos Trabalhadores.
Isso.
Que é um ambiente criado justamente para cuidar da saúde mental e, contrapartida, saúde física, que andam juntas.
Isso.
Então, vamos falar É mais uma edição.
Mais,
né,
uma edição do Reiki Solidário. Dessa vez a gente criou um novo formato. A gente vai trabalhar, vai fazer esse atendimento. Geralmente a gente fazia de dia. Nesse a gente vai fazer o dia 6 de abril, das 19 às 21. E abrindo espaço para atendimento psicológico também. Vai ter lá as pessoas que vão aplicar o Reiki Solidário e vai ter as profissionais da psicologia que vão fazer atendimentos. Vão ser menos, claro, por causa do tempo, mas a gente vai fazer uma breve introdução, uma abertura ali para quem precisar desse auxílio de forma voluntária também. Nós somos em duas psicólogas no espaço, então a gente abriu o nosso espaço, nossa sala, nosso consultório, para olhar também para essas pessoas que precisam de um acompanhamento mais profundo.
Dia 6 é quarta-feira que vem.
Isso.
Que horários vai ser?
Das 19 às 21, então, Álvaro.
A partir das 19, o pessoal já trabalhou, a maioria,
isso,
né?
Isso. Solidário, a gente abriu à noite.
Que não tem custo nenhum.
Não tem custo nenhum.
Quem quiser conhecer como é que é o trabalho.
E a gente abriu à noite porque, justamente pela questão das pessoas trabalharem durante o dia. Sim. E se alguém tiver mais disponibilidade à noite, então vai ter o espaço lá. A gente vai estar fazendo senhas para as pessoas, né? E a gente vai estar lá disponível para atender quem se sentir o chamado de estar aí. Estamos à disposição.
Então, beleza. Neuza, nosso tempo terminou.
Que pena, né?
A gente agradece aí, porque quando se fala em saúde mental, veja que tudo está ligado a uma coisa, está ligada a outra.
Exatamente.
Né? Você não consegue falar só sobre bipolaridade sem falar, talvez, da depressão, sem falar da ansiedade. E a gente foca na prevenção, né? Terapia hoje, antigamente, cara, foi terapia porque ele tem problema. Não, não é. A terapia é para você evitar chegar ali no problema, muitas vezes, ou saber como lidar. Né?
Exatamente, e a gente está aí para isso, né? É tanto que se abriu muito a mente das pessoas. Hoje eu fico muito feliz porque vocês me acompanham há muitos anos, né?
A luta foi grande.
Já são 7 anos que eu estou formada, fez anteontem. Então a luta é muito grande, e chegar a esse ponto de ver que as pessoas estão cada vez mais buscando é bem gratificante. Estamos aí para orientar, ajudar e acalmar os corações dos seres humanos.
Bom, obrigado,
Neuza, pela oportunidade novamente.